Salve pessoal, está no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje vou começar apresentando diretamente o tema do nosso programa, que não podia ser outro, além, é claro, de Petrobras. Mas não é só isso. Afinal de contas, o mercado acendeu o sinal de alerta depois da decisão do presidente Lula de demitir o CEO da estatal, Jean Paul Prats. A troca no comando aumentou os temores de que a estatal pode ser usada para investimentos de retorno duvidoso, digamos assim. Mas o que a gente vai discutir, além do caso Petrobras, é como tudo isso afeta os seus investimentos. Afinal de contas, a gente está diante de um aumento de um risco político e, caso sim, o que fazer com o seu dinheiro? É hora de dolarizar? É hora de voltar para a renda fixa, ou talvez aproveitar o momento, a baixa e comprar ações? Bom, para saber a resposta, fica com a gente, mas agora vou aqui apresentar quem está comigo hoje no programa. E aqui do meu lado está a Júlia Viltin, repórter do Seu Dinheiro. Como é que está, Júlia? Tudo bem?
Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo.
Legal. Bom, e aqui na nossa frente da bancada, nós temos uma convidada especial, que é a Karina Choi. Ela é sócia da Cordier Investimentos. Seja bem-vinda, Karina. E tô vendo que você também trouxe uma convidada, é isso?
Trouxe, ela tá aqui quietinha no forninho. Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu tô muito feliz em estar aqui. Acho que é uma oportunidade bem interessante pra gente trocar uma ideia.
Legal, bom.
De mercado.
Bom, seja bem-vinda e qualquer coisa, se a gente falar alguma bobagem aí...
E ela se manifestar, eu aviso.
Isso, ela dá um chute aí, pra ela dar um chutinho aí, pode avisar a gente. Bom, fala um pouquinho, para começar, antes da gente entrar no tema do programa de hoje, Karina, um pouco sobre a Cordier, quanto vocês têm sob custódia?
Tá, a Cordier Investimentos, coincidentemente, fez 10 anos esse ano, em abril, a gente tem operação desde 2014... Então, assim, é uma longa jornada, né, desde lá, adaptando, formando equipe, criando as áreas específicas para atendimento ao cliente. A gente está próximo já de 4,5 bi agora, sob custódia. Então, a gente já foi operações de outras casas também, até vir para o BTG. A gente está no BTG desde 2018. Então, a gente tem mais ou menos, vai completar 6 anos aqui no BTG Pactual, né? E desde então, a gente foi o PL a zero, a gente conseguiu esse crescimento aí de 4,5 bi mais ou menos nesse período.
Tá, e o foco é renda variável, renda fixa? Como é que
a gente tem tudo. Ao longo do tempo também, óbvio que a questão de trabalhar mais um produto ou outro é cíclico, né? A gente segue muito o ciclo econômico, então... E até pela preferência dos clientes, mas a gente já tem estruturação de todas as áreas. Então, a gente tem a mesa de renda fixa, a gente tem a mesa de renda variável, a gente tem os especialistas de fundo, planejamento patrimonial, offshore, né, que acabou comentando, tem a área de crédito, financiamento. A gente foi desenvolvendo para atender o cliente de ponta a ponta, mas a questão agora é que a gente saiu de um momento muito forte de renda fixa, de fato, pela questão de juros mesmo, da economia, né? Aquela ancoragem do investidor brasileiro de 1% ao mês, a gente estava nesses níveis até um pouco mais. E agora a gente já viu uma retomada de um interesse para ativos de risco, né? Principalmente fundos imobiliários e ações, porque a gente vê que com o corte da Selic, né, a gente acaba migrando para ativos alternativos, ou com um pouquinho mais de risco, multimercado, ou mesmo as ações diretamente. Mas é cíclico. Acho que na pandemia a gente acabou trabalhando bastante renda variável. Depois disso, quando o ciclo de juros começou a subir, a gente ficou nesse período de 2 anos e pouco na renda fixa, com bastante intensidade. Até porque eu acho que é uma classe de ativo que faz todo sentido, né, para trabalhar com pouca volatilidade de carteira e um retorno interessante. E agora a gente já está vendo um mix. Então, assim, a gente já está começando a equilibrar de novo para a renda variável.
Bom, legal. Imagino que o teu telefone e os telefones das mesas da Cordier devem ter tocado bastante.
Geralmente essas são mais turbulentas.
Essa semana o telefone deve ter tocado bastante. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Acho que a gente teve esse evento da Petrobras nessa semana. Algumas semanas, não faz tanto tempo, né, Júlia? Você vai se recordar. A gente fez um programa aqui só sobre Petrobras, sobre o enigma da Petrobras naquele momento. Eu acho que o enigma agora foi desvendado. A gente tinha duas questões ali. Uma positiva e uma potencialmente negativa, né? Naquele momento que era ali a retenção dos dividendos extraordinários, se haveria uma liberação ou não, o que acabou acontecendo depois que a gente gravou aquele programa, e a demissão ou não do Jean Paul Prats do cargo de CEO. que a gente já estava até achando que não ia acontecer e de repente fomos surpreendidos aí nessa semana com a decisão do presidente Lula de demiti-lo. Uhum. E acho que sempre levanta um temor em relação às pessoas que nos acompanham no seu dinheiro, e imagino que sejam, que tenha aí uma intersecção muito grande com os clientes de vocês, sobre se a gente não está, se isso não pode ser aí um primeiro, enfim, de uma série de intervenções políticas aí que podem, enfim, complicar a vida dos investidores. Qual que é a tua visão? Você acha que a gente está realmente vivendo um momento mais complicado politicamente para os mercados? Ou a gente está mais, ou é mais um ruído de momento? Qual que é a tua percepção?
Eu acho que é legal a gente até retomar janeiro desse ano, que teve já um ruído em relação à Vale, né? Então, não é de hoje que vem alguns ruídos na questão de intervenção política em algumas empresas, principalmente porque, se a gente fala de Petro e Vale, elas são as maiores empresas que compõem o índice do Ibovespa ali. Elas têm um peso gigante, né? São as maiores empresas do Brasil, a Petrobras é a maior estatal, a Vale é uma empresa privada ainda, com os maiores acionistas são privados, mas a gente tem uma participação grande, por exemplo, da Previ também, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil lá, que acho que tem mais ou menos cerca de 8% de participação na Vale, né? Seguido ali da Mitsui e da BlackRock, que é um fundo americano ali, que é um hedge fund, né? Mas e a Vale, ela tem uma característica mais, ela tem grandes corporações ali como acionistas majoritários. Então, chegaram a mencionar a questão do Manteiga, que era mais alinhado com os interesses do Palácio do Planalto. E um deles, de fato, era a concessão de rodovias, que o governo queria arrecadar um pouco mais, achou que no governo do Bolsonaro as concessões elas não foram bem precificadas, então, eventualmente, precisava pagar um adicional ali de 20 bilhões de dólares para conseguir essa concessão, principalmente rodovias de Carajás ali, que a Vale administra, que ela utiliza bastante. Mas isso já gerou um ruído naquele momento, e a Petrobras até então não tinha sido mencionada, e a gente já estava aguardando. Então, assim, se a gente chegou a acessar a Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada, a Petrobras, eu acho que o mercado já esperava alguma intervenção em algum momento. A gente só não sabia quando. E o primeiro ruído foi quando a gente viu que tinham condições de ter distribuição extraordinária de dividendos da Petrobras e começaram a falar que não. Melhor não distribuir, porque a gente vai investir em outras fontes de energia, que era o interesse do governo naquele momento. Só que aí, né, entre idas e vindas, conseguiram aprovar a distribuição de 50%, e isso foi um dos problemas que eu acho que levou o Prates a ser saído, no caso, da presidência. Porque ele foi um pouco contra o que o governo gostaria que acontecesse, que o governo ele tem uma política de investimento, ele gostaria que investisse mais em gás, em refinarias. Inclusive, tem uma refinaria que ele já tinha investido, que é aquela Abreu e Lima, em Pernambuco, que já tinha investido quase, acho que, 20 bi nessa refinaria e não concretizaram a finalização da obra. E aí queriam que continuasse para reativar. E o Prates estava indo na linha de energia eólica e solar, estava indo na linha de mais sustentáveis, além de ser a favor da distribuição dos dividendos. Eu acho que foi isso que acabou levando foi o preço da cabeça dele ali dentro da Petrobras. Mas, assim, eu acho que sim, a gente já vinha numa iminência de risco político, de intervenção em algumas empresas que são interessantes para o governo para aumentar a arrecadação, até porque a discussão do momento é, de fato, como que a gente vai equilibrar o déficit público, né? Como que a gente vai conseguir aumentar a receita? A gente já viu que já tiveram várias mudanças ao longo dos últimos meses, aprovação da lei das offshores dos fundos exclusivos, né? Que é 14.754, para aumentar a arrecadação. Estão em curso outras questões da reforma tributária, eventualmente tributação de dividendos, aumento de TCMD aqui em São Paulo. Então, assim, tem vários mecanismos que a gente está vendo, e eu acho que, assim, o acesso a essas empresas grandes é uma fonte de também aumentar investimento, de fato, eles beneficiaram alguns segmentos que é do interesse deles, né? Mas, assim, eu acho que, historicamente falando também de Petrobras, sempre que teve esse ruído, que já aconteceu no passado, a ação cai muito rápido, né? Porque a gente até brinca, a ação sobe no fato e cai no boato, né? Aí cai ali e ela recuperou muito rápido na sequência. Porque aí todo mundo sabe que tem uma geração de caixa forte, é uma empresa sólida. Hoje ela já tem uma lei de governança muito mais estruturada do que no passado. Então, assim, para mudar radicalmente uma política de governança lá é muito mais difícil. Tem a questão da lei das estatais, que também protege bem a Petrobras hoje, que também teve alterações recentes. Então, eu acho que uma intervenção assim brusca ali não vai acontecer. Eu acho que foi mais um ruído mesmo de mercado que derrubou o papel. Tem uma recuperação, eu acho, que de curto prazo que pode acontecer. Às vezes, é uma oportunidade de compra. Né? Alguns gestores falam que é uma oportunidade de compra pelo histórico mesmo de queda de preço de Petrobras em outras intervenções que tiveram. Mas, também não dá para prever 100%, né, do que vai acontecer. Mas, assim, pelo nosso histórico, eu acho que o cenário pode não ser tão intervencionista quanto a gente espera. Tá?
Agora, aconteceu com as duas empresas, né, Sestoval e Petrobras, que são apenas as duas principais empresas.
Elas compõem 30% de Bovespa juntas, né? Então, elas têm um peso muito grande, é uma relevância muito grande ali na movimentação de mercado e também na economia do Brasil, né?
E a gente falou sobre os telefones de vocês não pararem de tocar esses dias, né? Enfim, esses últimos 2 dias aí com esse anúncio aí da demissão do Prates. Como é que tem sido aí o comportamento dos clientes de vocês? Quais as dúvidas que eles tiveram mais em relação a esse fato? Ou eles não estão tão preocupados? Qual que foi a demanda aí pelo lado dos clientes em relação a essa questão da Petrobras?
Geralmente quem nos procura são as pessoas que têm posição, né? E agora, o que eu faço? A nossa recomendação, sempre que tem esse estresse, é ter calma, não tomar nenhuma decisão no dia do evento, porque geralmente, a menos que a pessoa seja muito arrojada, ela tenha uma disponibilidade a risco maior para comprar mais posição, porque muitas pessoas às vezes fazem isso, vem a oportunidade, não, mas não é a maioria, né? Elas acabam aumentando posição, mas a gente pede para ter calma, porque geralmente o mercado normaliza expectativa na sequência, né? Que quando sai a notícia, o pregão já abre com uma precificação ali de queda de preço que é inevitável. Então, quando saiu a notícia à noite, né, foi na terça-feira à noite, a gente sabia que o pregão de quarta-feira seria movimentado. Apesar disso, eu acho que teve essa queda, a gente sabe que tem a Petrobras é uma boa pagadora de dividendos, são empresas sólidas, consolidadas, que geram lucro, né? Então, no tempo, apesar das oscilações, né, a Ibovespa é uma curva positiva, ela tem uma inclinação positiva, apesar de parecer um ecocardiograma ali, né, entre altas e baixas, mas se a pessoa tem uma visão de longo prazo, geralmente ela consegue minimizar essa volatilidade no tempo, então a gente pede paciência. Eu geralmente não gosto de tomar nenhuma decisão muito grande nos dias dos eventos, porque realmente tem uma assimetria de precificação ali muito grande, né? E a chance de você errar também é muito grande.
Tá. Agora, olhando um pouco mais, então, para uma visão mais estrutural, né? A gente tem esse apetite do governo por recursos, enfim, por uma participação maior ali na gestão das empresas. Enfim, no caso da Vale, que o governo nem controla, enfim, mas assim, no caso da Petrobras, efetivamente, que o governo é o principal acionista, acho que a intenção de estar mais próximo e tentar influir nos destinos da Petrobras me parece que está meio que dado. Uhum. Mas, como você colocou, né, assim, acho que tem uma, né, a Bolsa tem uma questão de, acho que tem praticamente uma unanimidade hoje que a Bolsa está barata, né, acho que a gente tem uma das... Se a gente pegar aqui o histórico do podcast, talvez seja essa uma das frases que a gente mais tem ouvido, né? Que a Bolsa tá barata.
A gente escuta há uns 2 anos já.
Exatamente. Então, assim, na verdade, se a gente pegar o gráfico, se a gente reproduzisse aqui nessa tela, seria muito parecido mesmo com o ecocardiograma, porque ela nem tá fazendo um ecocardiograma assim, ela tá ficando realmente...
Tá flat, né?
Tá estável, mas assim... Mas há praticamente um consenso de que a Bolsa está barata, então vou até passar essa pergunta para você, né? Se você concorda com isso. E se esse desempenho ruim abre uma oportunidade de compra para quem tem mais uma visão estrutural. Nossa, não vou precisar do dinheiro amanhã, né? Assim, tá. como uma oportunidade, você vê a Bolsa hoje como algo interessante ou não? Enfim, está meio complicado ainda.
Eu vejo a Bolsa como algo interessante se você escolhe bons players. Eu acho que a gente teve momentos de apostar, às vezes, naquelas... pseudotechs, que foi na época da pandemia, pessoal com juros baixos, essas empresas performando, mas era aquelas apostas de futuro que a empresa ainda não tinha lucro, não gerava caixa, margem da negativa e tal, que no final das contas se provou que a tese estava errada. Então, assim, tem esses ativos de risco que são complicados porque no tempo eles não performam. Agora, assim, se você tem uma visão de longo prazo, tem capital disponível ali para investir sem precisar de um resgate rápido numa emergência e você consegue escolher, fazer uma escolha de empresas sólidas que, inclusive, que as que pagam dividendos no tempo, prova que é bastante efetivo o retorno da carteira. Inclusive, quando a gente olha investidores nesse perfil no escritório, que tem carteiras ali alocadas há 4, 5 anos, mesmo com toda essa crise que veio, juros subindo, a bolsa caindo, enfim, crise global, né, que não foi só crise no Brasil, as carteiras estão positivas, e estão bem positivas. Sofreram um pouquinho no curto prazo, mas aí no acumulado, entre dividendos e retorno de posição da ação mesmo, valorização do papel, está bem positivo. Então, nessa estratégia, ela é bastante assertiva. Agora, assim, a especulativa, geralmente, é bem mais arriscada, a chance de dar errado é grande, né? Mas a bolsa está descontada, voltando, ela está trabalhando ali num nível de PI, que a gente fala abaixo da média histórica de 12, né? Ela está mais ou menos no patamar de 8, mas a gente também está um pouco sem driver no curtíssimo prazo para valorização, né? Porque o que a gente vê, que a gente entende também de movimentação de mercados, é que o Brasil tem duas coisas acontecendo agora nesse momento, né? A questão da política monetária do Fed, que a gente tem acompanhado, e bem ou mal, a Bolsa tem uma participação muito grande de investidor estrangeiro, e hoje ela não está atrativa, porque o risco país aqui, né, inclusive com a Petrobras, o CDS, que é o risco país, a percepção de risco país aumentou. E isso faz com que investidores estrangeiros saiam da nossa bolsa. E uma parte da queda de preço da Petrobras foi, de fato, saída de investidor estrangeiro. Né? Então, a gente depende muito desse fluxo de investidores estrangeiros entrando no nosso índice para fazer com que a bolsa performe. A gente até brinca que o investidor estrangeiro, ele dita o rumo da bolsa, se vai subir ou se vai cair. E o brasileiro é o que faz ter a volatilidade de alta e queda todos os dias. Então, assim, enquanto a gente não tiver um fluxo de entrada expressiva, muito dificilmente a gente vai ter um Ibovespa ali acima de 130 mil pontos novamente, porque eles ditam de fato mais ou menos o ritmo ali de alta ou de queda. E quando que a gente vai ter isso? Provavelmente quando a gente tiver uma percepção de risco país menor, que aí, no caso, a discussão fiscal que está em jogo aqui, e quando o Fed, de fato, ele sinalizar algum afrouxamento monetário lá de corte de juros, porque aí os treasuries americanos, os ativos americanos ali que têm um risco menor, ficam menos atrativos também, porque geralmente precificam... tem uma queda ali mais ou menos da precificação, e aí os investidores estrangeiros procuram os emergentes. E dentre os players dos emergentes, o Brasil é um dos mais atrativos, é o que está mais descontado. Então, se a gente comparar com Chile, México, outros países que os investidores estrangeiros olham, o Brasil está bastante atrativo. Então, acho que tem assim, esses dois drivers que a gente está olhando: política monetária americana e o risco fiscal do Brasil, né, que são as discussões que têm acontecido, que eu acho que é o que, de fato, vai direcionar o Ibovespa para cima ou para baixo nos próximos meses.
Uhum. Tá certo. E você mencionou no início do programa, né, que vocês estavam num movimento mais forte de renda fixa, né, no escritório, e começaram mais recentemente a olhar com mais atenção aí para a Bolsa e tudo. E a gente até vê alguns gestores comentando isso no mercado, o pessoal de multimercados e tudo. Mas pensando aí nesse cenário em que a gente tem... ainda um risco fiscal elevado no Brasil, uma percepção de risco elevado no Brasil, e ainda com essa questão do... parece que esse governo realmente vai ser mais intervencionista na economia, inclusive nas empresas da Bolsa, renda fixa e fundos imobiliários são uma opção para o investidor mais conservador, esse investidor que, dado que não tem aí esses gatilhos para o Ibovespa, né, decolar, que está ainda mais inseguro aí com as ações, será que renda fixa e fundos imobiliários podem ser uma alternativa interessante?
Sim. Inclusive, a gente vê bastante migração do investidor de renda fixa para fundo imobiliário, porque ele quer manter a renda dele ali no patamar de 12%, 13%, 14%, principalmente pessoa física gosta de ativo isento, né? E o fundo imobiliário, ele proporciona isso para o investidor através dos dividendos mensais. Só que ele também entende que para ele conseguir esse retorno no momento de juros um pouco mais baixo, ele tem que tomar um pouquinho mais de risco. E se você olha a volatilidade de fundos imobiliários com volatilidade de uma ação normal, é bem menor, né? A volatilidade de um fundo imobiliário fica ali em torno de 15%, né? Ações geralmente é 20 e pouco 30%. Então, assim, ele consegue lidar com as oscilações de cota ali. E, ao mesmo tempo, os dividendos mensais, eles compensam uma oscilação pequena no curto prazo que o investidor nem percebe. E, assim, não é que a gente até brinca com o racional que tem que comparar, de fato, com o mercado imobiliário real, né? Se você está alugando um apartamento, você não fica olhando a cotação do seu prédio todos os dias, ele quanto que vale o seu apartamento a mercado, né? Você está valendo 900 mil, 1 milhão, amanhã... Você não olha a sua oscilação, que é, de fato, a cota do fundo imobiliário. Você olha quanto que o inquilino está te pagando de aluguel, você está pagando certinho. Então, assim, para quem vai para o fundo imobiliário, ele já tem esse perfil da renda, que quer também um perfil um pouco mais conservador do que aquela pessoa que está apostando numa alta mais de médio e longo prazo, né? E, assim, com queda de juros, fundo imobiliário tende a performar bem na cota também. Então, assim, essa migração é natural e ela é benéfica, porque o mercado imobiliário ele reage instantaneamente a juros. E os juros caindo, se você olha até o gráfico, né, do IFIX com as curvas de juros futuras, na hora que a curva de juros cai, o IFIX sobe e vice-versa. Então, eles são inversamente proporcionais mesmo ali. E aí a gente tem essa opção de ativo para quem ainda quer manter um patamar mais elevado de renda no momento que a gente sabe que os produtos agora estão com taxas bem menos atrativas do que estavam um ano atrás, né? Então, é sim, e eu acho que tem bastante potencial. A gente tem olhado bastante no segmento de fundo imobiliário, agora mais para os fundos de tijolo, que a gente fala, que são os que de fato têm ativo real. Porque o mercado de ativo real imobiliário, ele reage um tempo depois da queda de juros, né? Os ativos líquidos ali listados na B3, os fundos imobiliários listados, eles reagem na hora. Mas o ativo real, geralmente, a gente captura um ganho, uma alta, uma queda, 6 meses a um ano depois de um movimento de juros no Brasil, por uma questão assim de mercado mesmo, contratos, né? O mercado de ativo real reage um pouco mais, num prazo um pouco mais lento. Então, assim, agora que a gente tem essa queda de juros, muito provavelmente a gente vai capturar nos fundos imobiliários que têm ativo real, nos fundos de tijolo, uma alta mais expressiva para 2025, final de 2024.
Legal. E renda fixa também, enfim, a gente teve a questão aí dos papéis isentos, que agora, enfim, está com uma emissão mais restrita.
Sim.
Mas, enfim, ainda tem opção no mercado? Como é que vocês estão?
Tem. A gente está tendo bastante emissão ainda de ofertas, né, no pipeline. Muito provavelmente também porque as ofertas que já estavam engatilhadas 6 meses atrás estão sendo publicadas agora, a lei saiu esse ano. A gente tem esse prazo a nosso favor, né, porque tudo que já estava no pipeline ali para sair provavelmente não foi interrompido nem prorrogado ou adiado. Mas a gente já viu que o nível de taxa já diminuiu um pouquinho, né? E a gente também já viu que o cronograma para os próximos meses também está um pouco mais enxuto. Então, quem conseguiu alocar bem até o início desse ano, primeiro trimestre desse ano, acho que pegou boas ofertas e pegou um volume mais interessante de diversificação ali de emissores, né? Mas ainda assim tem oportunidade, até porque recentemente a curva de juros abriu bastante em abril. A gente achou que já estava no fim do ciclo de renda fixa no final do ano passado e o papel se inverteu completamente desde janeiro, né? De janeiro até abril a gente só viu a curva abrindo. É oportunidade para renda fixa, tanto o título público quanto os ativos isentos, pré-fixados, todos esses ainda estão com cotações bastante interessantes para entrar.
A Júlia até escreveu sobre isso lá no Seu Dinheiro, sobre como a Selic caiu e mesmo assim os títulos ficaram até mais atrativos, né? O que algo contra-intuitivo para a maioria das pessoas, né?
É contra-intuitivo quando a gente pensa em pós-fixado.
Uhum.
Mas a precificação de IPCA mais e pré-fixado depende de curva futura de juros. E bem ou mal, nossa curva Brasil, ela é a curva americana com prêmio de risco maior. É basicamente isso. Se a curva americana está abrindo, é que vai abrir. Então, e lá abriu, porque o CPI estava vindo mais alto. Então, a gente teve assim uma falsa expectativa que o Fed cortaria os juros em março desse ano, no final do ano passado. Em novembro, o CPI veio desacelerando, né? Vieram alguns números abaixo das expectativas que fez com que a curva de lá fechasse, e a daqui fechou bastante, né? E assim, o movimento de mercado é um padrão, um clássico. Não vou dizer que é sempre assim que acontece, mas assim, se fecha a curva de juros, sobe bolsa e cai dólar. Ou o contrário, né? Se abre curva de juros, cai bolsa e sobe dólar. Então, a gente viu um fechamento da curva no final do ano passado que o nosso Ibovespa performou, né? Performou bem. E em janeiro, com um balde de água fria dos dados americanos, a gente começou com a abertura da curva de juros de novo, que bateu o pico em abril. Agora, essa semana até saiu os dados, a gente já viu um controle melhor ali, já uma luz no fim do túnel de que a inflação americana está desacelerando de levemente, mas já está. Então, já tem alguns analistas de mercado já precificando ali uma queda de 0,25 em setembro, dezembro desse ano lá no, nos Estados Unidos. Pode ser que aconteça. Mas assim, já faz um ano que a gente está prorrogando essa queda e as expectativas mudam o tempo inteiro, né?
Bom, pra falar nisso, acho que para a gente encerrar o primeiro bloco aqui, eu ia te perguntar mais especificamente de dólar, mas eu vou ampliar um pouco a pergunta para falar sobre alocação no exterior. Uhum. E, enfim, sei lá, nesse momento em que tiver alguém que esteja assistindo a gente, esteja putz, preocupado com o Brasil, ah, não sei o que vai ser o futuro... faz sentido ter uma... Você acredita que faz sentido ter um percentual da carteira no exterior? E o que, que vocês costumam falar para um cliente que chega lá com essa ideia?
Não, faz super sentido. Acho que a diversificação em outros... Assim, são vários fatores, né? O primeiro deles primeiro você ter uma parte do seu patrimônio líquido numa moeda forte. Bem ou mal, desde o Plano Real, a gente só viu nossa moeda desvalorizar, era 1 para 1, agora já está 1 para 5,20, 5,15, dependendo da cotação, né? Então, você diversifica uma parte do seu patrimônio em moeda forte para ter paridade de poder de compra internacional ali. Tem a questão de você acessar mercados globais, quando você dolariza, você precisa necessariamente abrir conta em outro país. No caso, o mais comum é Estados Unidos. Então, você acessa mercado global, você acessa outros ativos que aqui no Brasil você não conseguiria acessar. Então, diversifica risco regional, né? Você não fica só no mercado brasileiro, você consegue acessar outros mercados, México, Estados Unidos, tem papéis de vários países, enfim, que acabam sendo bem acessíveis. E o terceiro, que quase ninguém conhece, que é muito comumente usado, dependendo da estrutura que você monta lá fora, você faz um planejamento de sucessão. Então, você consegue planejar a sucessão do seu patrimônio também lá fora, né? E isso acaba tendo um benefício tributário e facilita também uma parte do inventário. Então, tem essas três questões que é importante. E aí, a questão da sucessão ela é aplicável mais para patrimônios maiores. Mas aí, o investidor menor que também quer diversificar faz sentido pelo risco mesmo Brasil e o risco de emissores, né? De papéis. Só que a gente utiliza muito essas estruturas offshore... ou um investimento... Agora está super acessível, né? Antes não era tão acessível assim investimento no exterior, mas assim, todos os aplicativos hoje têm, né? Todas as corretoras estão abrindo ali, um BTG Internacional, por exemplo, que lançou também recentemente para acessar mercado. Está super acessível para qualquer investidor. Mas antes a gente usava bastante estrutura offshore mesmo de fato, que a gente fala que é em paraíso fiscal, que é legal no Brasil, né? Ilegal, tem gente que tem a impressão errada também de que está fazendo algo ilícito, fora da lei, algumas coisas assim, mas não é uma estrutura legal que você declara no seu imposto de renda.
Exatamente, declarando.
Ela existe ali, é tudo feito de maneira correta, né? Com prestadores de serviços autorizados, que aí você consegue planejar uma sucessão. E dependendo do caso, agora mudou a lei, mas antes tinha um benefício do diferimento fiscal bastante interessante. Agora não tem mais, tá? Mudou, mas assim, ainda assim tem algumas vantagens tributárias. Uhum. Então, é importante. Eu acho que a pessoa que tem interesse, é legal se informar aí atrás, até por uma questão de diversificação de risco e de planejamento patrimonial e sucessório.
Bacana. Poxa, Júlia, acho que até vale a gente... ter um programa, ter um Touros e Ursos falando só sobre investimentos no exterior, acho que seria bem interessante.
Tem bastante coisa e os clientes estão bastante interessados, né? Acho que a gente viu de um ano para cá uma demanda crescente em relação a ativos offshore, até porque eu acho que facilitou o acesso, né? Democratizou mais.
Hoje desde o menor investidor até o de maior patrimônio tem acesso a diversos tipos de produto, contas.
Exatamente. E teve também a questão, porque a gente acessa ativos americanos através do Brasil, que são os BDRs, através do nosso Ibovespa. Mas não é a mesma coisa, às vezes, né? O investidor, ele quer acessar o mercado americano lá, quer ter acesso a outros ETFs que não estão listados aqui, querem acessar os papéis diretamente para receber os dividendos de lá. Então, assim, tem algumas peculiaridades do investimento fora, direto em dólar, que ou aproveitar também a oportunidade de câmbio quando o dólar recua. A gente teve algumas oportunidades de dólar a 4,60, 4,80, não muito, num passado muito distante, né? Então, as pessoas elas estão pensando, elas estão mais conscientes em relação a essa diversificação.
Legal. Bom, antes de passar para o segundo bloco, chegou a vez de você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse vídeo. Assim ele chega para mais pessoas. Lembrando que o canal do Seu Dinheiro está chegando ali, né? Está batendo na trave, quase 100 mil inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso para a gente ganhar o nosso troféuzinho lá do Google.
Um botãozinho de prata.
É, isso aí. Bom, e o nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, né? Incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Para isso, você só precisa buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts e aí segue também a gente para receber as notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. E estamos publicando religiosamente toda semana. Bom, agora a gente vai passar para o bloco dos touros e ursos. Karina, os touros são, né? Touro é um momento, né, de alta do mercado. E o touro aqui no nosso programa é quem está se destacando por algum motivo bom, positivo. Já o urso é aquele que pode te dar uma escorregada ali, não está indo muito bem, não está num bom momento. E a gente sempre enfatiza que é uma questão de momento, não é. A gente não tem uma predileção por alguém que a gente escolhe como touro e nem tem nada contra quem a gente escolhe como urso aqui no programa. Enfim, fica mais aqui uma parte mais lúdica aqui do podcast, podemos dizer assim. Mas a gente gosta de colocar o nosso convidado na fogueira e passando para ele escolher primeiro o urso dele dessa edição. Qual vai ser o seu?
Eu acho que eu falaria de Suzano, porque foi até um papel que vários investidores nos procuraram para saber a nossa opinião. E foi por conta desse evento recente que eles anunciaram interesse em comprar a International Paper lá, a operação dos Estados Unidos. Qual que foi o problema desse anúncio? O papel no dia despencou. Geralmente, quando a gente anuncia uma fusão, uma aquisição, geralmente é uma notícia positiva, né, para o mercado. Se tem uma sinergia ali. O mercado entendeu que não tinha sinergia. Primeiro que a Suzano, ela trabalha fibra curta. A International Paper, fibra longa. Então, não entenderam que tinha sinergia de negócio, né? Outra coisa é que a oferta de compra seria de 15 bi de dólar. E esse é exatamente o valor de mercado da Suzano. Ou seja, ela teria que se alavancar para conseguir esse volume financeiro para conseguir fazer essa aquisição. E, paralelamente, ela já estava discutindo uma linha de crédito lá nos Estados Unidos, e isso faria com que a dívida líquida EBITDA, que é um dos indicadores que geralmente os investidores olham muito para ver a alavancagem da empresa, pulasse de 3,5, mais ou menos, que era a média ali que ela trabalhava, para 5,5, né, se isso se concretizar. Ou seja, prejudica ali, né, no curto prazo, médio prazo, todo o fluxo financeiro da empresa. Então, eles entenderam que não era uma transação muito benéfica para a Suzano. A Suzano caiu ali no dia, eu acho que chegou a cair 12%. E, em contrapartida, para a International Paper, seria uma boa transação, porque ela capitalizaria, ela teria uma liquidez maior ali. E ela subiu 5,5% ali nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a Suzano, se de fato não está não tá certo, não está assinado, não está de fato concretizada a transação, mas se acontecer, o mercado não viu com bons olhos. Então, acho que seria o bear do momento, porque foi o que chamou mais atenção nesses últimos dias de notícias de mercado ali que afetou as empresas. E a Suzano estava numa alta, porque o preço da celulose tinha caído muito. Então, desde mais ou menos o início desse, final do ano passado até mais ou menos o início desse ano, ela tinha valorizado bastante o papel, porque estava tendo uma recuperação de preço. E aí ela despencou de novo, voltou para o patamar ali dos R$52. Ela tinha batido R$59, não há muito tempo. E isso foi um balde de água fria, acho que ali, para quem estava posicionado no papel.
Com certeza. Eu estava lembrando que Suzano foi um dos ursos do programa anterior, então ela está ganhando aqui o prêmio, o bicampeonato aqui, né? Dois seguidos. Acontece de vez em quando, tem algumas empresas aqui que batem ponto.
Algumas são urso por muito tempo, algumas são urso várias vezes, né? Em momentos diferentes.
São empresas grandes, relevantes, né? Que impactam bastante. Geralmente estão em carteiras de investidores, sim, né? É que teve também a questão da Klabin. A Klabin, ela comprou uma divisão da International Paper já de papel ondulado, faz muito tempo, né? Eu não recordo exatamente a data. Aí começaram alguns ruídos, alguns comentários falando: a Suzano tá querendo competir com a Klabin, que a Klabin já comprou aquela divisão, que não deu certo, inclusive, essa transação. E aí a Suzana agora está querendo comprar a International Paper. Então, foi algo assim que pareceu também uma concorrência para tentar ganhar um pouco mais de espaço no mercado, de um mercado que não tinha muita sinergia com o negócio dela, porque são, apesar de ser tudo papel e celulose, são segmentos diferentes de atuação.
Legal. E, Julie, para quem você vai mandar o seu osso da semana?
Meu urso da semana, Vini, vai para a CVC, que a gente teve uma notícia nessa quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando aqui o podcast, né? A CVC, novamente, um urso recorrente aqui no programa, uma empresa que está sendo urso já há algum tempo, né? Está em um processo de reestruturação, sofreu muito na pandemia. Pouco antes da pandemia tinha tido problemas contábeis, né? Então, desde então, sofreu algumas trocas de executivos, enfim. Ela está num momento bem ruim há alguns anos, tentando se recuperar, mas com muitas incertezas no horizonte. E nessa quinta-feira, novas incertezas surgiram, né? Porque houve 4 renúncias no alto escalão da empresa, né? O presidente do Conselho de Administração, o Valdecir Maciel Gomes, que estava nessa função há 3 anos, 2 conselheiros, né? 2 membros do Conselho de Administração da empresa, um deles também integrante do Comitê Financeiro da companhia, e também um executivo, né? O Leonardo Guimarães Pinto, que era coordenador do Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos e Finanças, também entregou o cargo. Bom, os cargos do conselho vão passar aí por eleição, né? Para serem escolhidos aí novos conselheiros, um novo presidente do conselho. Nesse Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos e Finanças já tem um substituto, mas a notícia fez as ações caírem aí, só nesse pregão de hoje, quase 8%, logo depois que a notícia saiu, né? E a empresa já tinha sofrido uma baixa no alto escalão em abril, né? Quando o diretor financeiro de relações com investidores, governança corporativa e compliance, ele acumulava todos esses cargos, também tinha deixado né, essas cadeiras depois de somente 1 ano de empresa, né? Então, isso aumenta aí as incertezas em relação à estratégia para essa reestruturação, para essa recuperação da CVC, e na semana passada a empresa já tinha divulgado o seu balanço do primeiro trimestre, ainda com prejuízo, ainda com resultado financeiro negativo, embora essas métricas tenham vindo menos piores, né, do que 1 ano atrás, só que o resultado veio ainda assim abaixo das expectativas de mercado, né? Então a gente está vendo, por exemplo, nos últimos 12 meses as ações da CVC caem mais de 25%, e no acumulado desse ano de 2024, a queda já chega a quase 40%. Então, realmente, mais uma notícia que vem complicar a situação de uma empresa que já estava numa situação complicada. Por isso, meu urso da semana aí, Vini.
CVC me lembra aquele filme... Situação da CVC me lembra aquele filme Férias Frustradas. Quando eu era pequeno, passava muito na sessão da tarde. E quando, né, um filme, quando me vem, assim, quando eu tento criar uma imagem de uma empresa que parece que as coisas vão dando errado sucessivamente, me parece que é o caso da CVC, que a gente está falando de uma crise que já dura aí uns 5 anos. E um dos problemas, né, de balanço, problemas com balanço, a pandemia da Covid-19, que é a empresa que é afetada, então, talvez...
O setor de turismo foi um dos mais afetados, né?
Na carne, né?
Dólar em alta, e aí agora a Argentina também está sendo um problema para a CVC, porque a CVC, enfim, muitos pacotes de viagem eram para a Argentina, o brasileiro estava viajando muito para a Argentina.
E a CVC tem operação na Argentina?
Tem operação na Argentina, e aí agora, com essa questão, né, do ter liberado lá o câmbio, não tá mais controlado, e realmente a situação para os viajantes, pelo menos, tá mais complicada.
O curioso para a CVC é que o efeito Milei, a gente fez uma matéria lá no Seu Dinheiro, e que o efeito Milei inicialmente foi positivo para a CVC. Por quê? Como o Milei, nos meses anteriores à eleição, ele já vinha na frente nas pesquisas e vinha sendo apontado como favorito para ganhar as eleições lá. Os argentinos, já imaginando que ele poderia desvalorizar o peso, compraram antecipadamente pacotes de turismo, assim, já garantiram a viagem. Então, a CVC teve um efeito no balanço, quem pegar o balanço do quarto trimestre da CVC, vai ver um efeito Milei positivo, um efeito positivo, porque a gente viu a desvalorização.
Aí aqueceu ali no curto prazo o mercado de turismo.
É, todo mundo comprou o pacote ali em outubro e novembro, e quando chegou em dezembro, houve a mega desvalorização, foi a primeira medida do Milei, aquele pacote que ele promoveu a desvalorização do peso, mas as pessoas, já se antecipando a isso, compraram pacotes lá da CVC, que tem uma operação lá na Argentina, e a CVC teve até um aumento de receita provocado por essa antecipação do consumidor. Mas agora, ó, a gente viu o rebote disso no balanço do primeiro tri, né? Enfim, é um urso complicado. Vai ser difícil sair dessa hibernação, mas enfim, é um desafio bastante grande. Eu acho que a saída dos executivos também mostra isso. Bom, e deixa eu falar o meu urso também rapidamente. A gente já falou sobre ele aqui, eu tinha separado outro, mas como vocês deixaram pra mim, assim, essa bola, eu vou ter que ficar com a Petrobras, então, aqui, com o meu urso. Bom, acho que a gente já tratou, né, na introdução aqui do programa, eu já tratei do problema com a mudança, com a troca de CEO. Eu até conversei com o gestor de fundos, mandei um WhatsApp e falei, poxa, mas será que vai mudar mesmo? Porque a nova CEO, a CEO apontada, a Magda, tem uma experiência bastante grande
no setor.
Na ANP, enfim, acho que ela tem... Né, ela não tem um problema que outros indicados do governo Lula têm, que é a questão de ter um vínculo político ali, ter uma indicação meramente política. Ela não é o caso dela, ela tem um preparo técnico, um conhecimento bastante grande do setor. Mas aí ele só me respondeu assim, mas se não vai mudar nada, por que trocou, né? Ele só me respondeu assim no WhatsApp e eu falei assim, se não é para intervir, por que que ele trocou? Então, assim, acho que essa pergunta ainda não tem uma resposta. Então, e eu acho que tem uma outra questão ainda relacionada à Petrobras, que é, acho que já tem mais ex-CEO da Petrobras andando por aí do que ex-BBB, assim, o que é impressionante.
O ficou o quê, né? Ficou cinco meses? Ele entrou em janeiro, né?
Completou um ano, né? Janeiro de 2000, foi
23.
Foi 23.
Um ano e cinco meses.
Foi um ano e pouco, então, e a média da Petrobras nos últimos anos tem sido de um ano, então assim, não é também aqui nenhuma crítica pessoal ao governo Lula, porque os governos anteriores... também trocaram muito de CEO da Petrobras. Muitas vezes tivemos que trabalhar, e essas trocas de CEO da Petrobras ainda são dolorosas para os jornalistas, porque elas acontecem sempre em altas horas da noite, então quando tem pouca gente disponível na redação.
Meio do feriado, na sexta-feira, enfim.
É ótimo. Então fica até aqui o meu ursinho pessoal aqui também para a Petrobras, por conta de tudo isso. Mas, enfim, como a gente diz aqui, o Petrobras também já foi touro várias vezes aqui. Mesmo com a queda recente, é um papel que sobe bastante.
Sim.
Então, e como você colocou, né, Karina, também pode ser, tem um efeito de curto prazo.
Uma oportunidade, né, às vezes.
Pode ser uma oportunidade, enfim, caso também seja, a Petrobras eventualmente encontre aí bons investimentos para fazer, então pode fazer sentido. Bom, mas vamos falar agora dos touros da semana, que são os nossos destaques positivos, e agora eu também vou passar a bola para você, Karina, quem você escolhe como touro da semana.
Essa semana surpreendeu o JBS, né? A gente viu que o balanço veio forte, na verdade, se a gente comparasse o primeiro tri de 24 com o primeiro tri de 23, a gente saiu da casa de um dígito das margens para dois. Então, a JBS, ela reportou um resultado, assim, que o mercado não estava esperando, por isso que teve essa reação bem positiva de uma alta ali de uns 6%, quase 7% no dia do anúncio do resultado, que foi ontem, né, quarta-feira de manhã. Mas isso não foi algo que quem acompanha bem a empresa não estava esperando. Acho que foi um resultado um pouco acima do esperado, mas todo mundo já esperava uma performance melhor. Porque o ano passado ela teve uma troca de governança, né, muito expressiva lá, trocou quase todos os CEOs das operações que não estavam com rentabilidade. E isso fez com que os novos CEOs, eles seguissem mais uma política de corte de custo. Então, eles prezaram muito por corte de custo, eles reorganizaram as operações, eles priorizaram algumas plantas regionais ali que performavam melhor, e teve também o benefício da queda do preço de grãos. Então, assim, alguns fatores combinados ali, dentre troca de governança, queda do preço de grãos, queda do suíno, diversificação de proteína, que eles não ficaram tão concentrados no bife, que era uma operação que estava bem prejudicada ali por causa do preço do gado, né? Eles diversificando esse portfólio aí de até de produtos, eles conseguiram performar bem. O destaque foi, acho que, para a Seara, né? Se a gente olhar lá, a Pilgrims, que é lá dos Estados Unidos, e o US Pork, que conseguiram contribuir mais para um balanço vir forte. A margem saiu mais ou menos de uma casa de 4% para 11,6%. Foi um crescimento bastante expressivo. Então, aí, o mercado reagiu bem e a JBS, se continuar nesse ritmo, né, projetando o fluxo futuro dentro dessas margens que eles reportaram, muito provavelmente eles conseguem fazer novas aquisições, um M&A, ou aumentar dividendos, distribuição de dividendos, e isso é bem visto para os investidores.
É, a JBS tem um histórico de gostar
de fazer aquisições.
É. Eles não gostam de ficar muito quietos durante muito tempo. Então, é algo para a gente também ficar de olho, Júlia. Júlia, eu vou passar na sua frente aqui, tá? Vou ser meio mal educado aqui para falar o meu touro, porque tem a ver com fusões e aquisições. E, inclusive, foi um negócio que anunciado aqui também pouco antes aqui da nossa gravação, tá saindo, recém saído do forno, que é o meu prêmio então, de touro da semana, vai para Auren, né, que é a antiga CESP, que foi privatizada, né, foi vendida ali há 2 anos, ela fechou a aquisição nessa semana da AES Brasil, né, a empresa que era controlada pelos norte-americanos lá da AES. Estava à venda, teve ali um processo competitivo e a Auren acabou vencendo e vai combinar, né, vai haver uma combinação das duas empresas que vai formar um conglomerado de energia avaliado em aproximadamente 30 bilhões de reais. Aí a gente não está falando de valor de mercado, né? Está falando do enterprise value, né? Então, contando ali, né, o valor de ações e dívida das duas empresas combinadas. E as empresas do setor elétrico operam bastante ali com gestão de passivos ali com dívida, né? Então, faz sentido você avaliar dessa maneira. Juntas também, elas formam a terceira maior empresa de geração de energia do Brasil. E para incorporar a AES, a Auren avaliou a AES Brasil aqui por um valor 18% acima das cotações da empresa na Bolsa, né? Está oferecendo um prêmio de 18% para a empresa. Com isso, a gente está vendo as ações da AES subirem forte no pregão da B3, né, se ajustando a esse preço. Os americanos já toparam, já falaram que vão vender. Eles já... A Auren ofereceu ali 3 opções, né, uma combinação de ações, dinheiro ou 100% em dinheiro. Os americanos falaram, não, dá tudo em dinheiro aí. Provavelmente os minoritários da bolsa da B3 também vão poder fazer essa opção, e eu acredito que a maioria também vai escolher receber em cash, né, tendo essa opção, mas também você pode, quem tiver ações da AES pode escolher por receber.
Acho que vai ter 3 opções, né, de escolha, acho que 20, 80, 50, 50, 100% cash, alguma coisa assim.
É, exatamente.
Não sei se está definido exatamente, mas acho que geralmente quando acontece esse tipo de transação, eles dão algumas opções para o investidor.
O desembolso vai depender, o desembolso final da Auren vai depender de como os investidores vão optar. A Votorantim, que é controladora da Auren e tem uma participação na AES, já falou que vai querer a opção
de cash.
De ações.
De ações.
De ter mais ações, porque ela já está lá na Auren, né? Então ela vai ter uma... Então, ela vai ficar com uma participação já maior dentro da Auren. Então, mas ela não tem uma participação tão grande na AES. A maior participação é dos americanos e eles vão querer o dinheiro. Tem também o Luiz Barsi. O Luiz Barsi é um acionista que bastante... acionista histórico da AES. Já há muitos anos ele tem essa posição. Não se sabe o que ele vai fazer. Se ele vai embolsar ou se ele vai virar sócio, vai optar por virar sócio da Auren também. Enfim, seja como for, né, assim, as ações da Auren hoje, enfim, embora esteja escolhendo como motor, elas estão reagindo em queda à operação, mas a avaliação do mercado, de uma maneira geral, é bem positiva ao negócio.
Tem bastante sinergia.
É um encontro meio que de almas, porque elas são, né, as duas são 100% geradoras de energia renovável, seja ali hidrelétrica, eólica ou solar, principalmente hidrelétrica, né? A Auren ficou com os ativos da CESP, que eram que eram ativos de geração hidrelétrica, e a AES tem já um portfólio um pouco mais diversificado. Então, assim, ainda tem uma ação legal para quem acompanha questões de ESG, porque, né, tem uma matriz 100% renovável. Então, até em um relatório de IPMorgan falou, as ações da Auren Se elas caírem, eles previram que ia cair, porque é um negócio, uma operação grande, seria uma oportunidade para comprar, né? Eles veem assim, ah, essa queda pode se representar uma oportunidade. Então, assim, acredito que... E a gente tem visto também essa tendência, né, de empresas listadas na B3, acho que nesse momento do eletrocardiograma, em que não acontece muita coisa, a gente tem visto muita conversa entre empresas listadas na B3. Então, é possível que a gente veja... outros negócios do tipo, mas assim...
O mercado voltou a ficar movimentado, né?
Exatamente. Nem que seja entre as próprias empresas ali. Então, fica aqui meu prêmio de touro da semana, então, para a dupla. Auren e AES, futuramente só a Auren ali. E, Júlia, bora agora sim, vou passar para você falar qual é o seu touro dessa semana.
Meu touro da semana, Vini, é um touro raiz, assim. Porque eu escolhi o índice Dow Jones... que, enfim, é um índice mais antigo aí dentre os principais índices das bolsas americanas. A gente tem visto as bolsas americanas se saindo muito bem. E o Dow Jones, ele fica, tem ficado, né, já há algum tempo um pouco mais para trás da Nasdaq, do S&P, né, que é o principal índice. É um índice, assim, com menos empresas, né? E que tem empresas, assim, mais tradicionais no geral, né? Empresas mais ligadas à economia real, assim, a empresas americanas tradicionais. Mas nessa quinta-feira, também nesse dia que a gente está gravando hoje o programa, o Dow Jones bateu os 40 mil pontos pela primeira vez. Está acumulando aí uma alta modesta aí, vai de 6% no ano, mas enfim, bateu um recorde aqui, ou seja... Nessa caminhada aí das bolsas americanas, nem mesmo o Dow Jones ficou tão para trás que não pudesse também bater recordes. E o que a gente está vendo é uma consequência aí desse dado de inflação, né? O CPI que foi divulgado essa semana aí, um pouco mais benigno, né? Uma desaceleração maior do que era esperado pelo mercado. E, por consequência, uma expectativa de que, reforçando aí a expectativa de que, enfim, o Fed corte juros aí em setembro, né? Então, essa é a principal aposta do mercado nesse momento. Então, por conta desse horizonte aí mais benigno para inflação e juros, o Dow Jones também lá, o velhinho, o touro mais velhinho também continua subindo, continua escalando lá a montanha das bolsas americanas e bateu esse recorde, então... Por isso é o meu touro da semana.
Eu vejo o Dow Jones, acho que é um símbolo do capitalismo dos Estados Unidos.
Ali, né?
O índice, eu também fiz uma pesquisinha aqui. O Dow Jones foi criado em 1896 pelo senhor Charles Dow, que é do Wall Street Journal, que até hoje é responsável por fazer o cálculo do índice. Ao contrário do Ibovespa, o Ibovespa tem uma série de critérios técnicos para você entrar no Ibovespa, né? Você precisa ter ali um determinado volume de negociação, não pode ser uma penny stock, né, uma ação cotada a centavos. No caso do Dow Jones, é uma escolha um pouco mais seletiva, não tem um critério mais numérico de volume, enfim. São as maiores empresas, né, o que eles colocam, são as maiores empresas e com foco ali na atuação nos Estados Unidos. Então, embora não tenha uma pegada de tecnologia tão forte como você vê no S&P 500, e no Nasdaq, que é mais, até mais tecnologia pura, você tem, né, no Dow Jones hoje nomes, né, como Microsoft, Apple e Amazon, eu acho que essas são justamente essas que estão dando essa puxada no índice. Mas, assim, outros nomes mais, digamos, modinha, como Tesla, né? Tesla não faz parte do Dow Jones, assim. Então, é como você falou, Julia, o Dow Jones é aquela coisa...
Tem que se provar, né? Tem que passar no teste do tempo.
Exatamente. Então, acho que o Elon Musk ainda vai ter que esperar um pouquinho... tem que provar um pouquinho mais ali com a Tesla para fazer parte do Dow Jones. Mas, enfim, a gente acha que com esse histórico todo, entendo que você consegue ver uma fotografia realmente ali através do gráfico do Dow Jones, você consegue ver uma fotografia do que foi a economia dos Estados Unidos. Acho que tem essa...
É engraçado que a economia dos Estados Unidos, ela andou de uma maneira oposta do que aconteceu aqui, né? Quando os juros aqui estavam subindo, a nossa bolsa despencou. E que foi ali mais ou menos em junho de 2022, né, que a gente começou uma alta de juros. Lá nos Estados Unidos foi engraçado, porque com a alta do Fed de juros ali, que chegou a 5,25, 5,5, a bolsa continuou performando, Né? Isso é uma dúvida também recorrente. Fala, mas por que a bolsa continua performando, sendo que a gente está numa política monetária contracionista, né, de alta de juros? É por causa do resultado das empresas que estão muito forte. É lucro atrás de lucro lá, a economia estava extremamente aquecida e os investidores lá entendem isso, né? Geração de lucro, geração de caixa, fluxo de caixa crescendo, né? As projeções ali de valuation aumentando, então o índice não parou de subir. E foi engraçado porque geralmente é o contrário, né? Quando a gente tem uma política monetária contracionista, a bolsa cai. Lá não, lá andou junto. Subiu os juros e subiu bolsa, e a gente aqui no Brasil ficou meio desassistido.
É verdade.
Pois é, a gente, se pegar uma fotografia do Dow Jones contra a do Ibovespa em dólar, o Ibovespa leva uma surra, né? A gente está num nível mais baixo hoje do que ainda em relação à crise de 2008, né? A gente nunca conseguiu recuperar o patamar em dólar da crise de 2008 aqui no Ibovespa, realmente é um...
O que a gente está no mesmo nível de curva de juros, até lembrando, né, o Ibovespa agora que está sofrendo, mas foi no mesmo nível de 2013 e 2018. Se a gente pegar ali o juro real do Brasil hoje, está mais ou menos nesses níveis que tiveram alguns estresses pontuais lá na época do governo da Dilma, né, 2013-14, 2018 também a gente teve alguns imbróglios ali de algumas, enfim, greve de caminhoneiro e tal. Mas foi o mesmo pico, a gente está mais ou menos trabalhando no mesmo nível e o Ibovespa também acaba acompanhando isso.
Mas a gente chega lá, um dia a gente alcança o Dow Jones, vamos lá. Bom, agora com isso a gente pode colocar um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Queria agradecer demais aqui.
Eu que agradeço papo o convite, muito obrigada.
A Karina Choi, obrigado Karina. Bom, e para conhecer o trabalho lá na Cogê, como é que faz?
Pode entrar em contato com a gente, a Cordia Investimentos tem um site também, que é Cordia Investimentos. A gente tem unidade em São Paulo, Curitiba e Sorocaba. Sorocaba foi a matriz, as filiais vieram depois que foi Curitiba e depois São Paulo. Mas nosso escritório está aqui na Vila Olímpia, pertinho do banco também. E se procurar na internet, acho que o contato é só acessar, que a gente tem bastante conteúdo também no Instagram, tem conteúdo no LinkedIn, aí o canal de comunicação está aberto lá.
Legal, bom, seja bem-vinda para voltar aqui também com a sua convidada, pode vir.
Quem sabe?
Bom, é isso aí, Júlia, obrigado mais uma vez também por participar aqui comigo e está acabando o prazo para declarar o IR, né?
Isso mesmo, Vini, obrigada aí mais uma vez e... Está acabando o prazo para a declaração de imposto de renda, termina no próximo dia 31 de maio, então a gente está praticamente aí na reta final, né? E aqui no Seu Dinheiro a gente não só tem a cobertura completa do imposto de renda, como a gente também disponibiliza um curso gratuito sobre como declarar o imposto de renda, as principais situações. Eu mesmo que dou o curso, então em vídeo eu mostro dentro do programa da declaração como declarar cada situação. A gente também tem um material auxiliar, que são dois e-books, né, por escrito aí para quem prefere o conteúdo em texto, também para ajudar a declarar o imposto de renda. E a gente pode deixar um link aqui, né, no podcast, no vídeo no YouTube, para quem quiser acessar esse curso, que é gratuito, ainda tiver aí com dúvidas ou desesperado para declarar na reta final.
Eu acho que a galera mais desesperada dessa altura do campeonato. Bom, e também quem tiver aquela dúvida também de última hora, pode acessar o seudinheiro.com para saber tudo o que mexe com os seus investimentos. Valeu, pessoal, aquele abraço e até a próxima.